Norma Urbana Culta, bobina número 135. Inquérito número 365. Identificação do texto, elocução formal. Tema: objetos voadores não identificados. Número do informante: 463. Informante, sexo masculino, 55 anos. Documentadoras: Elza e Mônica. Data: 19 de agosto de 1976. Duração do inquérito: 35 minutos. Localização: pista 1, de 780 a 1.280 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Muitos dos meus méritos. É verdade que eu exerço uma porção de atividades na vida industrial, comercial, comunitária, mas eu acho que talvez eu faça isso porque diz a Constituição brasileira que o trabalho é uma obrigação social. O que eu realmente gosto de fazer é voar. Senhores diretores do Clube Atlético Paulistano, minhas senhoras e meus senhores, eu quero novamente, e eu iniciar esta palavra, trazer expressões de agradecimento ao Clube Atlético Paulistano, que gentilmente me convidou para aqui vir dizer o que sei e o que não sei sobre um mistério que há anos me fascina. O dos objetos não identificados, que com frequência têm sido vistos no céu, sob as mais variadas formas e nas mais diversas circunstâncias. Mais de uma vez tenho sido convidado a falar sobre o assunto e verifico que o enigma que cerca estes fatos e que me deslumbra também fascina os outros, como podemos constatar pela numerosa e para mim muito honrosa assistência que acolheu o convite de meu amigo e diretor cultural do Clube Atlético Paulistano, Dr. Ubirajara Martins, e aqui está para me ouvir. Porque o tema é sedutor, como já disse, ele não é árido. Entretanto, posso afirmar que ele é frustrante, é irritante, é quase exasperador. Porque, como veremos, se de um lado temos depoimentos insuspeitos a provar a existência de objetos não identificados, de outro lado temos nossa razão, nossa inteligência, nossos sentidos a provar o contrário. Antes mesmo de entrar na matéria, e para que todos participem da minha frustração, deixo a primeira pergunta no ar. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, é uma verdade axiomática, provada e comprovada, que a maior velocidade obtenível no universo é a velocidade da luz, que se move a 300 mil quilômetros por segundo. Ninguém contesta esta afirmação física do grande sábio. Minha pergunta: esta lei se aplica à telepatia, fenômeno psíquico? Mais adiante veremos, porque esta indagação é de vital importância. Para ordenar os trabalhos, vamos dar certas definições e historiar alguns fatos que esclarecem e se tornam necessários à exata compreensão de nossa exposição. No dia 24 de junho de 1947, à tarde, Kenneth Arnold, piloto civil com muitas horas de voo, homem conceituado e responsável, voando com seu avião particular nas proximidades do Mount Rainier, no estado de Washington, no noroeste americano, foi surpreendido com a visão de 9 objetos grandes e brilhantes que passaram por seu aparelho voando a uma velocidade que estimou em 2.000 ou mais quilômetros a hora. Os objetos eram de forma arredondada, medindo cerca de 30 metros de diâmetro, e foram descritos pelo piloto como se assemelhando a um pires, saucer em inglês, de onde veio o nome Flying Saucer, traduzido para o português como disco voador. Esta denominação perdurou por muitos anos e contribuiu, de certa forma, para tornar ridículas as observações feitas, até que a Força Aérea Americana, ao iniciar as investigações sobre o assunto, ouvindo o depoimento de pessoas e registrando e catalogando as milhares de observações levadas a seu conhecimento, decidiu oficialmente denominar as aparições de UFO, Unidentified Flying Object, designação que foi internacionalmente aceita, passando desde então a utilizar a classificação mais exata de objetos voadores não identificados. De 1947 a esta data, um sem número de observações foram feitas, classificadas, investigadas. Coincidem sempre as descrições. Os objetos são de forma esférica, ovoide ou fusiforme, o que pode ser explicado pelo ângulo sob o qual são vistos. Podem parar no ar ou pelo menos reduzir consideravelmente sua velocidade. Quando se deslocam, e à medida que aumenta a sua temperatura pelo atrito com a atmosfera, mudam a cor de sua luminosidade, que passa de branca a azulada e ao rubro cereja. Ora se apresentam isoladamente, ora em maior número, voando em formação ou não. Deslocam-se em linhas retas, descrevem ângulos de 90 graus e mesmo agudos. Obviamente, uma grande parte dessas observações são explicáveis por um fenômeno físico, meteorológico, raro, sem dúvida, mas conhecido desde tempos bíblicos, onde há menção de bolas de fogo percorrendo já pequenas, já extensas distâncias do horizonte. Manuscritos da Idade Média, recortes de jornais dos séculos XVIII e XIX, falam da aparição de estranhas bolas que encheram de pavor as populações que as viram naqueles tempos longínquos ou mais próximos. E por isso vemos agora afirmar-se que os objetos voadores não identificados não são novidade. Desde tempos imemoriais, eles nos vêm observando. Mas não há a confundir aquelas aparições com as que nos últimos anos, de 1947 para cá, têm sido noticiadas em todas as partes do mundo. Com efeito, as chamadas bolas de fogo, relatadas na Bíblia e em todos os tempos, são fenômenos conhecidos de eletricidade atmosférica, chamados relâmpagos em bola, ball lightning em inglês. São referidos em tratados de física e em todas as enciclopédias. Em determinadas circunstâncias, sob tempo tempestuoso, descargas elétricas podem tomar uma forma esférica e descer das nuvens com grande ou reduzida velocidade, deslocando-se em maior ou menor extensão, ora com detonação, ora sem ruído. Esta ocorrência, devido à eletricidade atmosférica, explica grande número de observações. Entretanto, sendo cientificamente explicáveis, nem interessa esta palestra e nem pode ser confundida com o nosso tema principal, o dos objetos voadores não identificáveis. Estão em campo autoridades militares, cientistas, técnicos, correspondentes de jornais e o homem da rua, todos dispostos a decifrar o mistério, alguns por curiosidade científica, outros em razão de funções que exercem, uns querendo realmente encontrar uma explicação, outros querendo aproveitar a oportunidade para obter publicidade gratuita para sua vaidade e ignorância. Aos que, acreditando nos relatos recebidos, foram de parecer que se investigasse o assunto. Mas há também os que preferem desde logo tudo negar, não aceitando nenhuma das hipóteses formuladas, atribuindo tudo à alucinação, fenômeno histérico, ilusão de óptica ou pura mentira. Alguns cientistas tentaram explicar as aparições numa tentativa de conciliá-las com fenômenos físicos naturais. E assim vemos uma autoridade em física, como o astrônomo de Harvard, Dr. Donald Menzel, atribuir tudo à ilusão de óptica causada por um acúmulo de partículas de gelo em nuvens da variedade cirrus ou por câmaras lenticulares de ar formadas entre camadas atmosféricas. Outro, um perito em assuntos navais da Marinha dos Estados Unidos, Dr. Werner Liddell, declarando que tudo não passava de balões empregados em pesquisas de raios cósmicos, ascendendo às vezes a 30 mil metros, levados por corrente de ar a grande velocidade antes de explodir na atmosfera rarefeita. Muitos aceitaram aquelas explicações e esqueceram o incidente. Mas os objetos continuaram a aparecer, inclusive para pessoas da mais alta idoneidade profissional. E, o que é pior, começaram a fazer suas primeiras vítimas. Na tarde do dia 7 de janeiro de 1948, um objeto de grandes dimensões, de forma arredondada, intensamente luminoso, foi visto por centenas de pessoas na cidade de Madison, Kentucky, e em seguida por milhares de outras em todo aquele estado. A polícia estadual avisou o Fort Knox, calculando em 75 metros seu diâmetro. Cerca de 30 minutos mais tarde, o estranho aparelho sobrevoou a base aérea de Goodman, próxima do Fort Knox, brilhando fortemente como se incandescente, ora branco, ora vermelho. Nesse momento, quatro pilotos militares em voo de treinamento em aviões P-51 voavam sobre a base. Um deles, o capitão Thomas Mantell Jr., veterano de guerra, foi chamado pelo rádio da base de Goodman e instruído no sentido de investigar. Minutos mais tarde, voando através de nuvens esparsas, o capitão Mantell chamou a torre. Vejo o objeto. Parece metálico e é extraordinariamente grande. Começa a subir. E novamente, depois de alguns minutos de silêncio. Está ainda acima de mim. A minha velocidade ou mais. Subirei até 7 mil metros. E se não conseguir arrumar-me, abandonarei a perseguição. Minutos se passaram. A torre chamou, tornou a chamar o capitão Mantell, mas aquelas haviam sido suas últimas palavras. Horas mais tarde, seu corpo foi encontrado a 150 quilômetros da base, no meio dos restos do avião espalhados por uma grande área. Não havia sinal de fogo e testemunhas afirmaram que o avião se desintegrara no ar. A Força Aérea Americana recusou-se a fornecer qualquer fotografia dos restos do avião ou do corpo de Mantell, o que veio reforçar as notícias alarmantes que se espalharam em torno do acidente. Os estados maiores das forças aéreas de todos os países do mundo estão cheios de comunicados, relatórios, descrições e informações dadas por pilotos militares e comerciais que tiveram seus aviões perseguidos, ultrapassados, cruzados por objetos voadores não identificados. Eu mesmo já tive a ocasião de ouvir depoimentos insuspeitos de oficiais da nossa Força Aérea, de pilotos comerciais, de amigos comuns a todos nós. Pessoas da mais alta responsabilidade que afirmam ter visto e observado durante longo tempo aparelhos que se deslocavam no céu e que não puderam ser identificados. Em 1955, o então Major Magalhães Mota, hoje brigadeiro, um dos mais brilhantes oficiais de nossa Força Aérea, servia na base de Porto Alegre. Em determinado momento, chamado por um soldado para ver estranha coisa que sobrevoava aquela zona militar, constatou a veracidade da informação. Durante cerca de hora e meia, o objeto foi visto por dezenas de oficiais, sargentos e praças, que tiveram tempo suficiente para se munir de binóculos, assestar teodolitos e avaliar a altitude e medir a velocidade do mesmo de 12 mil quilômetros a hora. Quando conversei poucos anos depois com o Major Magalhães Mota, disse-me aquele oficial: até que me seja provado o contrário, sou forçado a acreditar que se trata de objeto voador não identificado, porque o vi. Na noite de 19 para 20 de julho de 1952, fatos ocorreram que vieram ainda mais comprovar a teoria da existência dos UFO. Três aparelhos de radar em três aeroportos próximos, dos quais dois militares e um civil do Aeroporto Nacional de Washington, detiveram concomitantemente uma formação de objetos não identificados que sobrevoou aquela área durante longo tempo. À 00h daquela noite, oito homens ocuparam seu posto no centro de controle da área para seu quarto de serviço. Sendo um centro de controle civil, o trabalho desses operadores é o de coordenar o tráfego dos aviões que se destinam àquele campo. Aliás, dentro do programa de proteção ao território americano, nenhum avião pode aproximar-se do país sem se identificar e receber autorização para penetrar na área que se estende por centenas de quilômetros mar afora, constantemente vigiada por uma rede de radar. Aos 40 minutos do dia 20, o operador Ed Nugent estava sentado em frente ao visor do seu aparelho de radar. A noite estava límpida e o céu vazio naquele instante, salvo quanto a certo número de aviões comerciais em operação normal de aproximação. De repente, sete manchas apareceram nitidamente no quadrante sudoeste do aparelho, movendo-se ora a grande, ora a baixa velocidade. Nugent chamou o chefe de serviço, Harry G. Barnes. Não havia dúvida. Sete aparelhos não identificados haviam penetrado a área e sobrevoavam a região de Washington. Os operadores de radar puderam determinar sem perda de tempo sua velocidade. 3,2 km por segundo, 11.500 km por hora. O chefe Barnes chamou a torre do aeroporto, cujo operador, Howard Coughlin, informou nervoso que também tinha em seu radar os estranhos aparelhos. Dado o alarme, Barnes comunicou o fato ao comando de defesa aérea da base de Andrews, no Maryland. Já os temos em nossos scopes e os caças já se preparam para levantar voo, foi a resposta. Durante 5 horas, a cidade de Washington foi sobrevoada pelas aeronaves não identificadas, voando ora em formação, ora em grupos, ora isoladamente. Quando os caças se aproximavam, os aparelhos se afastavam a grande velocidade para voltar alguns minutos mais tarde. As observações feitas levaram a uma convicção. Não se tratava de projéteis teleguiados, mas de aeronaves tripuladas, dada a precisão das manobras e a perfeição da formação e dos movimentos em que se deslocavam. Seria pueril atribuir-se o feito a qualquer outra potência. Todos sabemos que a tecnologia começa agora a vencer as velocidades de 3 mil e mais quilômetros a hora em aviões de titânio, superando obstáculos quase insuperáveis de resfriamento da parte exterior, elevado a centenas de graus pelo atrito do ar. Pensar-se em velocidade de 10 mil e mais quilômetros por hora é totalmente fora de qualquer possibilidade ou cogitação no momento e nos próximos muitos anos. Uma pedra foi colocada sobre o incidente do aeroporto de Washington e nunca mais se falou sobre o assunto. Entretanto, ele foi amplamente comentado e documentado na época. Em 19 de julho de 1967, o jornal O Estado de São Paulo noticiava que objetos não identificados haviam sobrevoado todo o território francês, sendo vistos na região de Paris, em Nantes, em Estrasburgo e na Bretanha. Telegramas da mesma data davam conta de observações semelhantes feitas na Itália, na Suíça, na Grã-Bretanha e outros países. E o correspondente do Estado em Paris, o conhecido jornalista Gilles Lafouge, declarava em seu telegrama, cito, uma primeira certeza, ao contrário do que acontece frequentemente, ninguém duvida hoje que o fenômeno foi real. Não se fala nem em ilusão coletiva, nem de uma brincadeira. E até um jornal sério como Le Monde aceita esse ponto. Outra afirmação valiosa é a do consultor da Força Aérea dos Estados Unidos, o astrônomo J. Allen Hynek, que depois de passar 10 anos investigando o mistério, publicou em livro as suas conclusões. Não se pode mais afirmar que eles não existem. Diga-se de passagem que o Dr. J. Allen Hynek é diretor do Observatório de Dearborn e chefia o Departamento de Astronomia da Universidade Northwestern de Chicago. Ele chefiou o chamado Project Blue Book da Força Aérea Americana, que investigou exaustivamente as aparições dos objetos não identificados. Tão importante quanto o anterior é o depoimento do Dr. Frank Salisbury, conhecido biologista da Universidade de Utah, atualmente prestando serviços à Comissão de Energia Atômica em Washington. O Dr. Salisbury investigou 68 casos, ouvindo testemunhas, trasladando-se para os locais das aparições e descartando os casos que, no seu entender, não mereciam ser mais estudados por serem omissos, incompletos ou não merecerem as testemunhas sua total confiança. Em seu livro, The Utah UFO Display, declara ele, aspas, constituem os OVNI um assunto válido para um estudo científico? Caso positivo, como aplicar o método científico para atingir compreensão? Estas questões me vêm perturbando desde 1962, quando decidi que a segunda pergunta deveria ser respondida pela afirmativa.